Isto vem na sequência de um longo processo, portanto, já estamos há 2 anos no contexto das negociações entre a União Europeia e o Reino Unido no contexto do Brexit, mas também, ao mesmo tempo, das negociações dentro do Partido Conservador, que têm sido, por vezes, ainda mais duras do que as negociações com a União Europeia, nesse mesmo sentido. E, portanto, o que nós estamos a assistir é um pouco a necessidade de, ao fim de todo este período, de se tomarem decisões definitivas, o que não tem acontecido até agora, e, portanto, essas decisões terão que inevitavelmente antagonizar uma parte do Partido Conservador, que no atual governo estão representadas por sensivelmente metade dos ministros, sendo que David Davis, Boris Johnson e Michael Gove tinham até agora, de certa forma, sido os líderes dentro do governo dessa mesma facção a favor de um Brexit duro. Michael Gove parece ter adotado um tom mais conciliatório. David Davis achou que não poderia continuar como ministro neste contexto, num contexto em que Theresa May, primeira-ministra, basicamente exigiu que o seu governo tomasse uma posição consensual relativamente ao Brexit, isto foi na sexta-feira passada, e por fim Boris Johnson acabou de demitir, também sob forte pressão para o fazer, de certa forma também mostrou não estar minimamente de acordo, aliás durante o fim de semana já tinha havido ecos de que Boris Johnson não tinha gostado nada da proposta que tinha sido posta à frente pelo primeiro-ministro, e portanto acaba por ser a consequência um pouco inevitável de todo este processo. Agora resta saber o que é que acontece a partir daqui.
O David Davis, quando explicou por que motivo saía do governo, também disse que não tencionava em nada atacar a primeira-ministra. Já Boris Johnson não sabe quais serão as intenções dele.
Como diz David Davis, na sua carta de demissão, disse não estar de acordo com a posição que foi tomada e que não tinha condições para a defender em Bruxelas, mas que continuaria a apoiar Theresa May enquanto primeira-ministra e enquanto líder do seu partido. E que também não, disse que não teria qualquer intenção de se candidatar a líder do partido. Boris Johnson, obviamente, tem uma agenda diferente, tem outras ambições, e, portanto, vai ser interessante ver o que é que acontece nos próximos dias relativamente à sua posição. No fundo, toda esta questão resume-se a uma questão aritmética. Quantos deputados é que cada lado tem para fazer passar esta proposta ou para fazer cair esta proposta? No contexto do Partido Conservador, há ainda toda a questão da liderança do partido e, portanto, é preciso saber até que ponto a Theresa May tem o apoio suficiente dentro do seu próprio partido para continuar enquanto líder. Eu julgo que Theresa May e a sua equipa, que de certa forma têm sido quem tem estado à frente das negociações, muito mais do que David Davis, ao longo deste processo, diga-se de passagem, eu julgo que a sua equipa fez as contas e chegou à conclusão de que, apesar destas demissões, que já eram expectáveis na sexta-feira passada, aliás, o tom proveniente do seu gabinete não foi nada conciliatório, foi até bastante duro para com os chamados Brexiteers, e, portanto, julgamos que ou fizeram as contas e chegaram à conclusão que, mesmo com todas estas demissões, teriam apoio suficiente para fazer passar estas medidas. Se isso foi um mero bluff ou se, de facto, é mesmo assim, é o que vamos assistir agora nos próximos dias, particularmente a partir da demissão de Boris Johnson. Não deixa de ser interessante que estas demissões acontecem na segunda-feira, sendo que as propostas que foram colocadas em cima da mesa relativamente à posição britânica no contexto das negociações com a União Europeia foram apresentadas na sexta-feira. Portanto, é um pouco estranho que tenham passado todo o fim de semana sem falar sobre o assunto e que só hoje, segunda-feira, no caso de David, no domingo à noite, tenham decidido pela demissão.
Quais podem ser as consequências destas demissões em cascata a poucos meses da entrada, supostamente em vigor, do Brexit, que está previsto para março de 2019? Começa a ficar um bocado apertado o timing.
O timing já era apertado desde o início, agora de facto é ainda mais apertado. Portanto, a ideia é que em março de 2019 o Reino Unido entre num período de transição, do qual sairá 2 anos depois. Isso é o que, de certa forma, está negociado com a União Europeia. Agora, os detalhes dessa transição e o pós-transição é que não estão minimamente decididos. Há 3 cenários possíveis. O primeiro cenário é que a Theresa May vence essa batalha e, portanto, acaba por sair reforçada até de todo este contexto. Voltamos aqui à questão aritmética que mencionei há pouco. A segunda possibilidade é os rebeldes dentro do seu partido terem força suficiente e apoio parlamentar suficiente dentro do seu grupo que lhes permita contestar a liderança de Theresa May e obrigar à realização de eleições internas no partido. O terceiro cenário é que isto leve à queda de Theresa May, não só enquanto líder do partido, mas enquanto primeira-ministra, e que tenhamos que ter novas eleições gerais, e aí estará tudo em aberto, porque não sabemos, até tendo em conta as últimas sondagens, quem é que teria possibilidade de formar governo. O único cenário que parece possível é um cenário de coligação entre partidos. Não parece que nem trabalhistas nem Partido Conservador consigam formar governo por si próprios. Portanto, há estes três cenários, e agora nos próximos dias vamos ver qual dos três cenários é que se vai realizar, porque parece-me que terá que ser um destes, não há outra alternativa.
Perante uma Theresa May bastante sob pressão a nível interno, a União Europeia não terá a tentação de tentar obter ainda mais concessões?
Não se trata da União Europeia obter concessões. O processo é um processo do qual o Reino Unido quer sair da União Europeia e, portanto, trata-se, dentro do contexto das regras e processos que a União Europeia tem para si, ver quais são os que melhor se adequam ao Reino Unido. E, portanto, desde o início, a União Europeia tem sido extremamente clara sobre as possibilidades que estavam em cima da mesa, ou os chamados diferentes modelos, o modelo canadiano, o modelo norueguês e por aí fora. E tem sido nessa base que a União Europeia sempre tem, aliás, de forma, eu diria, excepcionalmente coerente, tem abordado a questão das negociações. Não parece que a União Europeia tenha qualquer interesse em retirar concessões adicionais ou beneficia minimamente de um Reino Unido enfraquecido. Antes, pelo contrário, o problema fundamental tem sido a falta de uma posição consensual dentro do Reino Unido a partir da qual a União Europeia possa trabalhar. E, portanto, se verificar o enfraquecimento de Theresa May, não parece que seja benéfico para ninguém, nem para a própria União Europeia.
O que é que falta, de facto, para entrar no duro das conversações?
O que falta, sobretudo, é o Reino Unido publicar o seu chamado White Paper, o documento de base que entrega à União Europeia e diga: esta é a nossa proposta, esta é a nossa visão. E, a partir daí, as negociações desenrolam-se. O problema fundamental neste momento, o que estamos a assistir hoje e ontem, é que parece que esse consenso do lado do Reino Unido não existe, pelo menos ainda. E, portanto, o que falta é que o governo britânico tenha uma posição definida. Neste momento sabemos qual é a proposta de Theresa May, sabemos que há boas possibilidades dessa ser a posição do Reino Unido, mas, tendo em conta a admissão de Boris Johnson e a admissão de David Davis, resta saber, obviamente, tendo em conta os três cenários que mencionei há pouco, se o cenário final vai ser o de Theresa May ficar como primeira-ministra. Se for esse o caso, então temos mais ou menos a noção do que é que vai acontecer nos próximos tempos. O Reino Unido vai apresentar esta proposta à União Europeia e é com base nessa proposta que a União Europeia vai interagir com o Reino Unido. Caso isso não aconteça, então vamos ter o adiamento de todo o processo mais uma vez, até que o Partido Conservador consiga resolver os seus problemas internos, que não são só internos, porque obviamente afetam todo o país e um pouco toda a União Europeia.
Ao longo de todo este processo, evocou-se a hipótese de se organizar um novo referendo para sondar se de facto os britânicos continuam dispostos a irem a caminho do Brexit. Esta hipótese é plausível?
Essa é uma boa questão. Neste momento eu diria que não. Diria que não há propriamente vontade política e não há propriamente vontade por parte do eleitorado de ter um novo referendo. Há uma dimensão que é preciso ter em consideração de todo este processo, é que, independentemente de sermos contra ou a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, particularmente os britânicos serem contra ou a favor da saída do seu país da União Europeia, independentemente disso, há todo um processo que aconteceu e é preciso, de acordo com a visão da esmagadora maioria da população, é preciso respeitar esse resultado que resultou de um processo democrático. Agora, a partir do momento em que assistimos a uma crescente divisão dentro do Partido Conservador, a incapacidade de apresentar uma proposta concreta ou a incapacidade, no fundo, do Reino Unido de conseguir levar a bom porto as negociações de saída da União Europeia, aí teremos que considerar quais são as possibilidades. Mas eu diria que a possibilidade mais forte neste momento continua a ser o de haver eleições em que as pessoas elegem o partido com o qual se identificam mais em termos de posição relativamente ao Brexit e não um referendo em si. Eu acho que há neste momento poucas possibilidades de haver um segundo referendo. Mas diria isto com a seguinte ressalva, é que à velocidade que os acontecimentos na política britânica tendem a suceder, não me admiraria muito que daqui a 6 meses o cenário político fosse completamente diferente. Mas neste momento, perante o que temos, eu diria que há poucas possibilidades de termos um segundo referendo.